Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ciência em 15. O nosso espaço para discutir ciência com quem entende, mas de uma forma simples para qualquer um entender. Hoje a nossa conversa é com o Thiago Galo Bizzari, graduando em Medicina Veterinária na Universidade Estadual de Londrina, a UEL. A gente vai falar com ele sobre a pesquisa de iniciação científica que ele desenvolveu sobre aspectos clínico-patológicos dos carcinossarcomas mamários do Hospital Veterinário da UEL, orientado pela professora Giovana de Santos. Tiago, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
Obrigado, Arthur. E aí, gente, tudo certo?
Para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor, já é costume aqui do podcast a gente fazer uma breve dinâmica para entender um pouquinho sobre a sua experiência até agora. Ela se chama Giro 360, justamente porque a ideia é dar um Giro 360 na sua vida. Mas aqui, a gente conta esse 360 em décimos de segundo. Então você vai ter 36 segundos para contar para a gente um pouquinho sobre quem você é. Topa o desafio?
Topo. É difícil, né, resumir tudo em 36 segundos, mas vamos lá. Bom, então eu, em resumo, entrei na graduação em 2015 com o intuito de trabalhar com animais silvestres, mas como todo mundo, né, durante a graduação muda de caminho. Eu pensei por muito tempo trabalhar com clínica de pequenos e no meio do caminho eu fui apresentado à patologia. E daí surgiu a oportunidade de trabalhar com patologia mamária e é um trabalho muito incrível que a gente consegue desenvolver e devolver para a sociedade, né, muita informação. Então as mamas acabaram fazendo com que eu me apaixonasse pela patologia, que é o ramo que agora eu quero seguir para minha vida nessa carreira. Ih, acabou.
Nossa, é muito difícil de lidar com esses 36 segundos. Praticamente ninguém consegue. Eu fico imaginando se fosse eu no lugar de vocês, acho que eu também não conseguiria resumir minha vida em 36 segundos. Bom, agora vamos falar então da sua pesquisa. Você fala muito sobre carcinossarcomas, neoplasias. Então explica um pouco pra gente o que, que são esses carcinossarcomas mamários e como que você tentou estudar eles na sua pesquisa.
Bom, então as neoplasias, elas são basicamente algumas células que sofrem mutações e se proliferam sem um controle. Então, nós temos, dentro dessas células, algumas características. Elas podem ser células epiteliais, que, quando malignas, nós nomeamos elas como carcinomas. Elas podem ser células mesenquimais, que, quando malignas, nós nomeamos elas de sarcomas. E existem alguns tipos de tumores que têm tanto esse componente epitelial quanto mesenquimal maligno. E é por isso que nós denominamos eles de carcinossarcomas. Essas neoplasias, elas são relativamente incomuns em cadelas, mas elas aparecem com uma frequência bastante alta, assim, na rotina do hospital veterinário. Durante o meu levantamento, que ele aconteceu de 2008 a 2018, então nós avaliamos 10 anos todas as neoplasias mamárias que foram encaminhadas para o hospital veterinário, nós tivemos uma frequência de 7% de carcinossarcomas. Se nós compararmos com carcinomas em tumor mistos, por exemplo, que geralmente é o tumor mais comum de cadela, é um número muito baixo. Mas se você pensar que a cada 10 animais, um pode ter um carcinossarcoma, você tem que saber da existência desse tumor e entender como ele funciona. E é uma neoplasia muito agressiva. Geralmente, os tumores são ulcerados, eles são tumores grandes, tumores que ficam muito tempo no animal. Isso tudo são características que acabam deixando o tutor um pouco mais preocupado em relação ao prognóstico mesmo, como esse animal vai sobreviver depois do tratamento.
Então, basicamente, a gente está falando num tipo muito agressivo de câncer e que a gente precisa ter muita atenção, principalmente aquele que é o tutor do animal, né, de conseguir observar isso a tempo. Quais são os sinais que a gente consegue identificar nos animais para conseguir fazer o diagnóstico precoce?
É exatamente, Arthur. Um dos critérios para que o tratamento seja efetivo é que o diagnóstico seja feito precocemente. E para isso, nós temos que ter uma consciência de que assim que o animal apresenta alguma alteração, ele seja encaminhado para o médico veterinário. A gente sempre acaba fazendo carinho nos animais, passando a mão na barriga. Então, se a gente acaba percebendo um nódulo ou uma alteração de consistência, principalmente na região das mamas, e principalmente animais que ou não são castrados, ou foram castrados tardiamente, nós temos que encaminhar para um veterinário para que ele consiga fazer um exame físico adequado, para que ele consiga fazer alguns exames complementares que possam prever se aquilo é uma alteração maligna ou não.
Bom, e você comentou que no estudo de vocês registraram todos os casos que aconteceram aí no HV e certamente conseguiram algumas reflexões bastante importantes para a gente continuar pesquisando sobre esse assunto. O que vocês descobriram nesse levantamento que vocês fizeram?
Então, Arthur, como eu havia comentado, nós descobrimos que a frequência, né, que este tumor aparece aqui, que nos nossos dados foram 7%, mais ou menos, dos tumores, sendo que nesses 10 anos nós fizemos uma avaliação de mais de 1.000 tumores mamários. Nós também vimos que ele é frequentemente um tumor ulcerado, isso quer dizer que geralmente tem aquelas feridas na massa que cresce na mama. Ele acomete principalmente animais que são castrados tardiamente ou não castrados. Ele tem uma certa frequência maior nas mamas mais abdominais, caudais. Então, as mamas torácicas, elas podem ter esse tipo de tumor, mas é um pouco mais incomum. E, principalmente, o nosso dado assim, mais relevante foi em relação à sobrevida. Depois que o tumor é retirado e é enviado para o exame histopatológico, os animais têm uma média de sobrevida de 4 meses. Então, evitar que esse tumor cresça por muito tempo e fazer o diagnóstico precoce dessas neoplasias pode acabar aumentando essa sobrevida. Além de que, se por acaso o tumor cresceu e foi feita a excisão, ser feita uma terapia adjuvante, além da remoção da mama, como uma quimioterapia ou uma eletroquimioterapia, são todos fatores que podem ajudar a aumentar a vida desse animal depois que ele é diagnosticado com o tumor.
Tudo isso que você está falando, da gente analisar os animais, né, para ver se não encontra nenhum tipo de sintoma, também a importância da castração para diminuir a incidência desse tipo de câncer e também de outras doenças, a gente fica sabendo, em parte, falo isso enquanto alguém que é fora da sua área, né? A gente fica sabendo da importância disso tudo, mas parece que de uma forma muito superficial, tal ponto que muita gente é cética e acredita assim, olha, para que fazer isso de fato? Até que ponto isso realmente é importante? Então, não sei se você concorda comigo, mas talvez parece que falta um incentivo maior da sociedade, de uma forma geral, para a gente divulgar mais pesquisas nessa área. Porque eu acho que se todo mundo soubesse tudo isso que você está contando para a gente, haveria uma preocupação maior da gente fazer o diagnóstico precoce, da gente fazer a castração dos animais. O que você acha? A gente tem incentivo? As pessoas reconhecem a importância desses estudos? Ou a gente ainda tem que avançar nisso enquanto sociedade?
Olha, Arthur, eu acredito que as coisas estão mudando muito. Nós estamos caminhando para um entendimento maior, como você mesmo está dizendo, enquanto outros países já caminharam todo esse percurso. A taxa de tumor de mama no Brasil é muito elevada. E as taxas de castração também são muito baixas. Enquanto em outros países mais desenvolvidos, a castração ela é feita mais vezes, os animais geralmente são castrados precocemente, e eles não têm essas elevadas taxas de tumores. Só que hoje nós vemos uma mudança do público onde antes qualquer pessoa tinha um cachorro em casa, e o cachorro ele iria viver e morrer sem nunca ir ao veterinário. Então nós estamos caminhando para... Nós estamos nos tornando um público onde os animais vivem em apartamento, em constante contato com o ser humano, sobem no sofá, sobem na cama. O proprietário tem uma vivência maior com ele, então ele acaba percebendo alguma alteração de comportamento e tudo mais. Então eu acredito que nós ainda temos uma realidade onde as pessoas não castram e são opostas à castração, mas nós estamos caminhando para uma sociedade onde as pessoas vão questionar se é necessário ou não castrar e vão querer saber o porquê castrar, porque elas se importam com o animal delas, então elas não vão querer fazer qualquer procedimento à toa. Então eu acredito que nós vamos começar a ser um público que faz procedimentos quando necessários e procedimentos que serão relevantes para a vida do animal.
Outra coisa que eu estou pensando agora sobre esse seu estudo é que uma coisa que é muito importante na pesquisa científica é a gente conseguir estabelecer interdisciplinaridade. Então, eventualmente, um estudo que eu desenvolvo numa determinada área pode contribuir com outra. E aí a minha pergunta, te parece que estudar esse tipo de doença nos animais, principalmente, pode contribuir com a análise de outras áreas, por exemplo, no estudo da oncologia humana mesmo.
Com certeza, com certeza. É, os animais, na maioria das vezes, eles são modelos de estudo para as neoplasias em humanos. É, muitas vezes nós usamos ratos, usamos cobaias como preditores de algumas substâncias que podem causar tumores. E da mesma forma, as neoplasias em cães e gatos, elas têm algum comportamento parecido com as neoplasias mamárias em mulheres. Então, existem alguns receptores hormonais, existem alguns comportamentos nessas neoplasias que podem ser extrapoladas para a humana e podem ajudar tanto a oncologia veterinária a ajudar a oncologia humana, como descobertas na oncologia humana podem vir a ajudar a oncologia veterinária. Lógico que nós estamos há anos-luz atrás em relação à tecnologia e terapêutica do que os humanos estão. Mas alguma descoberta pode vir a acontecer primeiro na veterinária e isso ser extrapolado para a medicina humana.
Agora, uma dica bem importante para os nossos ouvintes. Se eu sou tutor, por exemplo, de uma cadelinha que eu percebo que tem algum sintoma que pode ser um tipo de carcinossarcoma, alguma coisa nesse sentido, a quem que eu posso procurar? Que tipo de tratamentos provavelmente vão ser sugeridos? Enfim, o que que eu preciso saber para conseguir ajudar o máximo possível o meu animal de estimação?
Bom, tudo depende do momento em que você decide levar esse animal ao veterinário, né? Se você é um tutor muito preocupado, responsável e que logo que percebe um pequeno aumento de volume leva ele, você pode levar um veterinário qualquer, um clínico veterinário, o um veterinário de rotina do seu animal. Ele vai fazer a avaliação desse tumor, ele provavelmente vai fazer um exame de triagem, que seria uma citologia, que é um exame barato e rápido, que já vai poder responder algumas perguntas desse clínico. E dependendo desse resultado, ele pode indicar que você faça a remoção deste nódulo apenas, que dependendo do tamanho é indicado, ou ele pode até indicar que seja feita a remoção da cadeia mamária inteira, porque as neoplasias mamárias muitas vezes levam a metástase. Então, a remoção da cadeia mamária como um todo, ela tem uma indicação para prevenir a metástase. Existem já algumas controvérsias, existem alguns estudos que dizem que a remoção da cadeia mamária inteira é muito radical, mas isso ainda está sendo desenvolvido. Então, isso tudo você vai ter que estudar, né? E confiar na decisão que o veterinário que você está levando o seu animal tomou. Além disso, você pode fazer um acompanhamento depois da remoção deste nódulo ou da cadeia mamária, para ver se não tem a recidiva na outra cadeia mamária, ou então em algum outro lugar. E dependendo do diagnóstico que este tumor tenha na histopatologia, você pode já entrar com uma quimioterapia, com alguma forma de evitar que uma metástase ocorra ou de tratar alguma possível metástase que esteja já em desenvolvimento em algum outro, em algum linfonodo ou algum outro órgão.
Olha só, é bem importante isso tudo que você está falando para a gente ter essa informação, né? E qualquer sinal de problema, a gente saber o que fazer de fato. Tiago, muito obrigado pela sua participação conosco hoje e fica o convite para sempre que tiver alguma pesquisa nova, alguma novidade na sua área, você vem aqui contar para a gente, tá bom?
Eu que agradeço, Arthur. Eu acho muito importante esse papel que você faz da. É basicamente uma extensão, né? Levando tudo que nós conseguimos produzir dentro da universidade e esse conhecimento que muitas vezes não vai atingir o público, fazer com que ele seja retornado à população que, em tese, é quem investe nessas pesquisas, né?
Aos nossos ouvintes, a gente fica por aqui por hoje. As redes sociais para entrar em contato com o Thiago vão estar na descrição do episódio, assim como também as minhas redes e a do Ciência em 15, para vocês sempre ficarem atentos às novidades. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Esse foi mais um episódio do podcast Ciência em 15. Siga @ciencaem15 no Instagram para ficar sabendo sempre que tiver novidade. Você também encontra esse conteúdo disponível em várias plataformas digitais, como Spotify, Deezer, YouTube, entre muitas outras. Lá no Instagram tem todas para você conferir qual que você prefere acessar. Por hoje a gente fica por aqui, até mais!